do destaque inicial, a honra de abertura, cabe a Fernando Vinagre, é nosso convidado. Fernando Vinagre, antigo secretário-geral da Associação de Futebol de Aveiro, jornalista, ex-dirigente do Beira-Mar. Fernando Vinagre, muito boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes da Terra Nova.
Vamos contextualizar e justificar, entre aspas, permitam-me a expressão, a sua presença aqui no nosso programa. O pretexto é o facto de ter falecido neste fim de semana, no domingo, foi a sepultar hoje, na Gafanha da Nazaré. O Violas, João Martins, antigo guarda-redes de futebol, faleceu aos 83 anos de idade, depois de uma vida dedicada. A título profissional, segundo julgo saber, era eletricista, foi atleta de vários clubes da região, foi jogador do Beira-Mar, subiu à primeira divisão, se não estou em erro, em 60-61, um guarda-redes carismático, nasceu na Mortosa. Muito bem. Fernando Vinagre, nós se calhar poderíamos começar por tentar perceber a dimensão do homem e do desportista, se estiver de acordo.
Sim, sim. Recordar o João Martins, mais conhecido por Violas, lembrar um passado de glória do Beira-Mar. Eu tenho algumas histórias destes antigos atletas do Beira-Mar, não só, por força do grande convívio que teve com jornalistas já desaparecidos, como foram João Serrano, Costa Melo, Capitão Duarte, e ainda o vivo Carlos Naia, são pessoas que conheciam o passado daqueles que foram as glórias do Beira-Mar e no desporto alveirense em geral. E eu, por força da convivência que tive com esta gente, também que depois se João Serrano já à bola, ainda consigo ter algumas histórias engraçadas destes homens, naturalmente, que ao serviço, nomeadamente, do Beira-Mar, marcaram um período histórico.
Quer partilhar uma ou outra connosco, Fernando Vinagre?
Tenho aqui duas ou três, mas recordo quando que nesse tempo eu ainda era jovem, quando o Violas alinhou no Beira-Mar, e nessa altura prestavam-se homenagens. E eu, duas homenagens na altura, que ainda hoje tenho em casa uma recordação, que foi precisamente ao Violas como jogador, e um célebre funcionário do Beira-Mar que se chamava João Bolãozinho, que era o curador e também funcionário. E então o Beira-Mar mandou fazer aqueles pinos na altura. O de Violas era uma viola preto e amarelo, e o balãozinho era um balãozinho, era um balão preto e amarelo. Portanto, são recordações que eu ainda lá tenho em casa desde essa altura. Mas quero dizer que posso pegar uma revista que foi feita na altura, precisamente quando o Beira-Mar subiu à primeira divisão em 1961, era precisamente uma revista de homenagem aos seus jogadores, e treinador e mais elementos que compunham essa equipa. E naturalmente, o Beira-Mar sagrou-se em 1961 campeão nacional da Zona Norte e subiu, conseguindo a previsão nacional. Refere então nessa revista que Violas, guarda-redes titular de 25 anos, na altura, era um popular. Violas sempre demonstrou regularidade na defesa da baliza, a sua guarda notabilizando-se pelas intervenções dentro dos postes. E então é bom recordar quem é que acompanhava o Violas nessa altura, porque o Beira-Mar e outras equipas tinham as equipas que se mantinham ao longo dos anos com os jogadores que naturalmente foram figuras carismáticas. O Violas tinha como seu substituto guarda-suplente Sidónio, em dois vivo. E depois alinhava com estes jogadores, que foram com eles que subiram. Quem não se lembra, Liberal, Evaristo, Jurado, Louceiro, Marçal, se falecido há pouco tempo, o Amândio, o Amaral, o Castro Razola, Garcia e Diego, dois argentinos de grande categoria que vieram para o Beira-Mar, o Laranjeira, o Miguel, o Paulino, Calixto, também um homem da Gafanha, também fez parte desta, o Labruna. Então era treinador Anfião Pisa, e os massagistas, o homem que andou muito tempo ao serviço bem mais, João Rodrigues e o Francisco Vicente. Portanto, esta de facto era a equipa que naturalmente se notabilizou, talvez a maior escala que foi nessa divisão. Mas o João Martins, o Violas, portanto, em 75 foi graduado como melhor jogador da segunda divisão, sendo, neste caso, guarda-redes, com apenas 8 golos sofridos. Ele iniciou a carreira com 16 anos. E em 65-66, Anselmo Pisa, seu treinador, levou-o para o Águeda. Representou também o Gafanho, o Valunguense e o Alarriba. Mas quero dizer que depois da passagem pelo Beira-Mar, o Violas teve um período de saúde menos boa. e decidiu abandonar o futebol durante 2 anos. Por conseguinte, após essa paragem, ingressou no Valonguense. Nunca se considerou um jogador profissional do desporto, pois a sua atividade profissional, mais praticamente exercista, deixava-lhe pouco tempo para se ficar por inteiro à competição. No entanto, para não desligar completamente o desporto, Violas reapareceu no Valonguense, depois mais tarde no Águeda, depois no Gafanha, e no Alarriba também teve um papel importante, porque o Alarriba, ele esteve só 4 anos no Alarriba, o Alarriba sagrou-se campeão da Associação de Futebol de Coimbra e militou, portanto, na terceira divisão nacional. Mas eu queria referir aqui a duas ou três histórias muito engraçadas do Violas. O Violas foi o primeiro jogador júnior de Beira-Mar que era casado. E então, recorda o Violas, quando fomos campeões durante a entrega da taça, recebi das mãos do treinador Mendana um fatinho completo de bebê oferecido por toda a equipa de júniores. É que quando casei, já o garoto tinha adiantado 5 meses. Portanto, uma das histórias. Depois recorda uma outra, uma maior exibição que ele teve no Estádio das Antas, contra o Futebol Clube Porto. Então ele tinha alinhado com o nome, o verdadeiro nome Martins. O jogo foi nas Antas e quando chegou a Aveiro já haviam comentários de alguns ouvintes da rádio, na altura não havia TV, que impressionados pelo discurso dos comentadores diziam finalmente o Beira-Mar arranjou um guarda-redes capaz de fazer frente ao Violas. Quando era o Violas, naturalmente, nesse dia foi então que lhe confiaram o nome perfeito. Né? Mas outras passagens, o Violas, é bom que se recorde isto, que não havia jogadores tanto quanto ele. O Violas, quando se jogava para Aveiro, para treinar ou para jogar, deslocava-se em bicicleta. O Beira-Mar já andava na segunda divisão nacional e ele ainda fazia esse percurso de bicicleta, por vezes de noite.
Da Gafanha para Aveiro, Fernando Vinagre. Vinha,
como?
Vinha da Gafanha para Aveiro. Ou ia da, vinha, exatamente, ia da Gafanha para Aveiro para os treinos. E esta é uma das histórias para mim também deliciosas. Quando hoje vemos os jogadores de qualquer clube com dores de barriga não treinam, não é? Ou arranjam sempre desculpas ou qualquer coisa. Este profissionalismo do amador Violas, como ele dizia há pouco, que não era profissional, isto aqui é uma grande escola e uma grande lição de vida para os jovens atletas que querem jogar futebol. É preciso fazer sacrifícios.
Sem dúvida, inclusive ele conta uma passagem que é extraordinária. Portanto, ele um certo dia, o Beira-Mar já alinhava na segunda divisão e após uma deslocação de Chaves, portanto, chegaram às 4 da madrugada, portanto, a Aveiro. Ele tinha deixado a bicicleta encostada à porta do estádio e quando chegou à bicicleta, portanto, os jogadores começaram a ir embora, eles com a bicicleta tinham o pneu da bicicleta vazio. Ora, já não teve hipótese de arranjar a boleia. Ele fez o percurso para a Gafanha a pé. Isto depois de um jogo em Chaves e ter chegado a Aveiro e depois isto de facto demonstra um profissionalismo enorme, portanto é uma coisa de... Mas o Violas era um guarda-redes vaidoso de natureza, gostava de ser aplaudido e de fazer coisas bonitas. Mas o seu madurismo não nunca foi sinónimo de falta de empenho ou desleixo e confessa ter chegado a chorar ao sofrer gols por sua própria culpa. Também, são histórias, naturalmente, que ficaram marcadas e que elas existem, eu tenho-as em meu poder.
Há uma outra história também muito curiosa, por causa do paparazzi, não sei se está recordado, um jogo com o Académico Porto, estou aqui a suportar-me de um texto que está disponível na internet.
Exatamente, isso foi no Campo do Lima, exatamente.
Em que ele choca com o adversário.
Exatamente, também estou por dentro disso. Num célebre jogo em que ele enxocou com um avançado, E ambos ficaram atordoados, sem saber onde é que estava a bola. E um repórter estava ali próximo da baliza e indicou ao avançado a indicação da bola e ele apontou-a na baliza. O Viola nessa altura ficou extremamente aborrecido e depois sofreu o golo, correu atrás desse fotógrafo pela bancada acima. Portanto, era uma coisa extraordinária. Portanto, o Violas foi um homem que marcou uma geração em Aveiro E naturalmente é bom que hajam outros seguidores. Violas também teve de facto um grande treinador, que foi o próprio Anselmo Pisa, que depois acabou naturalmente por saber das qualidades dele e levou para a Águeda quando o Anselmo Pisa depois acabou por ir treinar o Retiro Esportivo de Águeda.
Já agora, Fernando Vinagre. Já agora, falámos de violas, isso era alcunha. Sabe o motivo desta alcunha ao violas?
Não sei, não é? João Martins, portanto, ele quando veio para Aveiros era o violas, mas não sei qual era o valor, porque ele nasceu no Monte da Mortosa e iniciou a carreira já, veio para a Gafanha e pronto, aos 16 anos ingressou na equipa de Unhas, mas aí já com esse apelido de violas, com essa alcunha. Não é? Portanto,
então eu posso, suportando o documento que encontrei, alcunha adquirida por confusão com o apelido dos irmãos Viola, a imagem de marca da Casa Violas, foi através daí, a Casa Violas, uma casa antiga também de Aveiro, foi por esta confusão com os irmãos Viola e a Casa Violas que ele acabou por adquirir, ser batizado para a vida com esta alcunha de Violas.
É bom, de facto é bom acordar esta, portanto é mais um símbolo do Beira-Mar, que como outros tendo outros que vão desaparecendo.
O Pedro há bocadinho falava desta estirpe de atletas e de homens, de uma forma resumida, Fernando Vinagre, de que estirpe eram de facto estes atletas, estes homens, que neste caso estamos a falar do Violas, que recorda acabou de falecer no domingo, foi hoje a sepultar, de que estirpe era este tipo de homens?
De atletas de corpo inteiro, né? Portanto, eram jogadores que não faziam do desporto a sua atividade profissional, estavam durante um dia de trabalho e depois dedicavam-se como inteiramente à sua atividade esportiva com um coração, com um afinco, que de facto era de louvar, né? Portanto, a exemplo de Violas, havia muitos outros, né? Porque o Beira-Mar teve jogadores que, naturalmente, não sendo profissionais a tempo inteiro, eram jogadores de uma dedicação extrema. Depois, naturalmente, quando o Beira-Mar subiu, já o Beira-Mar teve aqui vários jogadores que vieram de outras zonas, portanto, esses jogadores que marcaram, como esse Diego Garcia, foram um jogador já de uma carreira muito elevada, de uma técnica imparável, e que deram uma dinâmica muito maior àquilo que era o Beira-Mar, portanto, em termos de espetáculo esportivo, que eram dois artistas da bola, não é? Mas o Beira-Mar também tinha escola, tinha jogadores que se formavam no clube e perseguiam na sua carreira de séniores. Isto era importante, hoje isso vê-se muito pouco. Lembro também que o Violas nunca chegou a alinhar como profissional, não, na sua atividade como sénior, em Campo Rosado, porque o estádio municipal, o estádio Mário Duarte, o arrelamento foi muito, muito depois, foi salvo erro, em 66. Portanto, o Violas jogou sempre em campos pelados, com aquelas joelheiras grossas, portanto, tudo mais difícil para os jogadores, mas naturalmente do que hoje. Hoje é tudo muito mais fácil. Naquela altura, não, era difícil. Tudo pesava muito, quer as chuteiras, quer o próprio equipamento, quer as joelheiras, quem se lembra delas, né? Portanto, há ainda uma fotografia em que se vê nitidamente que aquelas joelheiras eram para a terra batida. Portanto, era muito mais difícil e os jogadores tinham que ter uma dedicação muito grande.
Muito bem. Fernando Vinagre, agradeço muito o contributo que nos deu ao programa Segunda Parte da Terra Nova. As suas palavras estão esclarecidas e as histórias que recuperou. Muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade.
Muito boa tarde também a todos.
Muito bem. Abrimos assim o programa de hoje com esta conversa com o Fernando Vinagre. Vamos seguir com o programa. Já a seguir, o nosso convidado lidera o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Aveiro. Mas para fechar o capítulo, recordo então a notícia Terra Nova. Faleceu ontem. Foi a sepultar hoje na Gafanha da Nazaré o João Martins, o Violas, antigo guarda-redes de futebol, faleceu aos 83 anos de idade, depois de uma vida dedicada às funções de eletricista e atleta de vários clubes da região, com destaque pelo Beira-Mar, tendo subido pelo Beira-Mar à primeira divisão em 60-61. Um guarda-redes carismático que nasceu no Monte, na Mortosa, em 1935, residindo desde muito cedo na Gafanha de Nazaré. Fica associado a uma das décadas de sucesso do Clube de Aveiro, nos anos 50 e 60, com subidas à 2ª Divisão Nacional, em 58-59, à 1ª Divisão Nacional, em 60-61, foi campeão da 2ª Divisão, em 58-59. Começou a carreira no Beira-Mar aos 16 anos, representou clubes como o Recreio de Águeda, o Valonguense, o Grupo Desportivo da Gafanha e o Bala Arriba. Chegou a ser distinguido como melhor guarda-redes da 2ª Divisão, com apenas 8 golos sofridos numa época inteira. O Beira-Mar manifestou profunda tristeza com o falecimento do seu antigo guarda-redes. A passagem de Violas pela história do Beira-Mar nas décadas de 60 marcou muito os nossos adeptos, refere a nota de pesar do Beira-Mar. A dimensão de um homem de excelência, recordada aqui, o João Martins, o Violas partiu, deixa o exemplo às novas gerações. Pedro Martins, a seguir vamos falar com o homem que lidera os destinos da arbitragem em Aveiro.
Presidente do Conselho de Arbitragem, José Pereira, já agora, e finalizando este capítulo, e logicamente endereçando aqui os mais sentidos pêsames à família, o Violas era, as características de Violas eram esquerdino, bons reflexos e grande flexibilidade, e tinha a especialidade de defender penaltis, portanto é um jogador que logicamente eu nunca vi jogar, até porque eu sou um rapaz novo. E já agora fica esta também em género de almanac. Em 4 de novembro de 1962 foi feita uma festa de homenagem ao jogador Violas no estádio Mário Duarte, logicamente organizada pelo Beira-Mar. Um até sempre.
Um até sempre ao Violas, e volto a agradecer o contributo do Fernando Vinagre no programa, teve honras de abertura. Muito bem, está na Terra Nova, este é o programa segunda parte, já estamos a contar 25 minutos depois das 7 horas, e olha, eu estou a resistir à gripalhada, portanto, achas que me
também com o exemplo do Violas e as agora esmorecer.
É verdade.
Os Martins são fortes.
Sim, às vezes. Sim,
sempre.
Sim, sempre. Muito bem. Temos mais convidados daqui a bocadinho. Basquetebol, o ténis de mesa em destaque, mas agora a arbitragem, Pedro. Arbitragem de futebol em particular.
E futsal. Vamos falar com José Pereira, Presidente do Conselho de Arbitragem, a propósito também do curso de árbitros que vai começar, de árbitros de futebol e futsal, que vai começar no próximo dia 26 de outubro, sexta-feira, e vamos fazer o lançamento deste curso e também falar um pouco sobre a arbitragem aveirense. José Pereira, boa noite e obrigado pela disponibilidade.
Muito boa noite e boa noite a todos os auditores da Terra Nova.
Que curso é que vem aí? Para quem é direcionado este curso para árbitros de futebol e futsal?
Ora bom, este Conselho de Arbitragem, desde o momento em que me posso, já tivemos o trabalho e o prazer de formar à volta de 200 árbitros de futebol e futsal. Este curso será muito dirigido aos miúdos que gostam de futebol e sobretudo àqueles que, apesar de gostarem de futebol, por vezes não têm o jeito para serem jogadores. E quem sabe, na arbitragem, poderão fazer aquilo que gostam, que é estar junto ao futebol, e quem sabe ter uma carreira aliciante como árbitro de futebol. Nós temos tido o caso de muitos árbitros que cá temos que foram ex-jogadores de futebol e que chegam à altura das suas carreiras que decidem enverdar pela arbitragem porque se calhar pensam e chegam à conclusão que é o melhor caminho que podem fazer para continuarem ligados ao futebol.
Sabendo que os árbitros são os mal amados do futebol, como é que é possível cativar esses jovens rapazes e raparigas para a arbitragem?
Sabe que não é muito fácil, e há pouco quando eu lhe disse que formamos à volta de 200 árbitros nestes três cursos que nós, Conselho de Arbitragem, ministramos, um dos pontos principais é a retenção dos miúdos. E a retenção dos miúdos é muito complicada. É muito complicada porque é assim. Os jogadores, quando estão a jogar a bola, os pais, e com todo direito, vão ver os jogos no centro de vários filhos, já traz outros filhos e tudo mais. O árbitro, os miúdos que tiram o curso de árbitros, quando vão fazer um jogo, não tem ninguém a apoiá-los, exceto nós, nós da família de árbitros. E não é a primeira vez que há miúdos que nos desaparecem pelas vicissitudes do jogo e pelo comportamento de algumas pessoas. É claro, quem gosta fica e quem fica, por vezes, brilha e tem todas as condições para brilhar e para fazer uma carreira bonita no futebol e no futsal, não sendo a jogar, mas sim a arbitrar. É isso que nós temos para oferecer.
Portanto, a idade mínima é 14 anos, pelo que eu vejo aqui na vossa página.
A idade mínima é 14 anos.
E a máxima?
A idade máxima, que nesse cartaz está de 34, se não estou em erro, nós vamos suportar um bocadinho mais. Porquê? Nós tivemos num fórum de arbitragem que se realizou em Porto Mós no fim de semana passado, e pôs-se precisamente essa questão. E pôs-se uma questão muito importante e pertinente. A carreira de um jogador, por vezes, termina 32, 33, 34 anos. Muitos deles gostam de ficar ligados ao futebol, outros não têm, ao futebol e ao futsal, e não têm lugar como treinadores, porque depois treinadores não dá para toda a gente. Quem sabe, muitos deles terão também capacidade para ser árbitros de futebol. E se eles deixam de jogar aos 33, 34 anos, eles até aos 50, eles podem já não poder subir ao Nacional e tal, não sei o quê, mas eles até aos 50 poderiam fazer uma linda carreira a nível distrital. E nós vamos tentar incentivar alguma gente, alguns jogadores mais velhos, além dos 34 anos, e vamos facilitar isso. Mas não somos só nós, é a nível nacional, fica decidido que vamos aceitar. Vamos aceitar gente além dos 34 anos, porque dos 34 até aos 50 anos ainda podem dar muito ao futebol e à arbitragem à vida.
Por acaso, eu quando vi este curso e a limitação de idade, até porque eu já passei os 35 anos, não foi há muito, pensei que se calhar até para os jornalistas que acompanham o futebol também poderá ser um curso importante, mesmo que possam não exercer arbitragem. Concorda? Dar mais formação, por exemplo, a quem faz relatos e quem acompanha o futebol?
Seria muito importante e teremos todo o prazer em o fazer. E dou-lhe um exemplo. Jorge Gabriel, que numa brincadeira, foi assim que começou. E depois, pronto, teve de deixar a arbitragem, teve de deixar o futebol e tudo mais, por outras vicissitudes. Mas ele tirou o curso de treinador a brincar, e eu sei o quanto ele se interessou por estudar a arbitragem. Portanto, é claro que vocês que fazem relatos, vocês falam aquilo que veem e aquilo que sentem. Agora, nós deste lado, quantas vezes vos estamos a ouvir, e vemos que há situações que vocês relatam que se tivessem um bocadinho mais informados, eu não tenho, que ter formação sobre isso, mas se tivessem um bocadinho mais formação a nível da arbitragem, se calhar falariam de uma forma diferente. E depois vocês sabem que a vossa voz, para quem ouve, naquele momento é que manda. E é ter razão, não é o árbitro.
Em questões mais práticas, eu estava a dizer, o curso vai ter a duração de 2 meses, é e-learning, portanto, através da internet, e também com sessões presenciais.
Sim. Exatamente, vai ter uma parte e-learning e são 5 sessões presenciais. Não é muito difícil tirar, porque, como eu costumo dizer, o árbitro precisa de aprender o mais básico no curso, porque depois o resto, o árbitro é feito na parte formativa em campo, que há essa parte teórica e depois há uma parte que é feita em jogos mesmo, em campo. E depois é aí que o árbitro se faz.
José Pereira, agora falando de coisas mais práticas, como é que está a arbitragem em Aveirense? Nós, na época passada, tivemos aqui aos microfones da Terra Nova vários presidentes de vários clubes da Associação de Futebol de Aveiro criticando fortemente a arbitragem, as tendências, a arbitragem tendenciosa durante os jogos. Como é que, como presidente do Conselho de Arbitragem, vê estas acusações?
Portanto, eu fui árbitro durante 20 anos. E vivi tudo o que havia para dizer, vivi e vi tudo o que há para dizer na arbitragem. Eu sei o que era a arbitragem há 30 anos, sei o que é a arbitragem a ver em hoje. Até pelo seu rejuvenescimento, é preciso ver uma coisa. Então nós, há tempos atrás, tínhamos árbitros essencialmente com 40 anos a apitar o futebol distrital. Hoje temos miúdos de 20, 21, 24, 26, 27. Há uma coisa que eu sei, são árbitros muito, muito melhor preparados e muito mais bem formados. Agora, se me disserem que também devido à sua juventude erram, claro que erram e vão continuar a errar. Na arbitragem, a nível da primeira categoria, vemos que eles erram, então... Como é que nós não vamos errar? Temos que ver uma coisa. A arbitragem distrital é a base da pirâmide para chegar ao pico. É claro, se eles fossem todos muito bons, não estariam na base, estariam lá em cima. Agora, há uma coisa que eu sei. A arbitragem aveirense é composta por homens e mulheres sérios. E não tenham dúvida. Podem não agradar a todos, mas... A Associação de Futebol de Aveiro e ao Conselho de Arbitragem de Aveiro, a arbitragem aveirense tem agradado e muito.
Já agora, há um nome incontornável na arbitragem aveirense e falávamos nisso quando convidámos para esta entrevista. Sandra Bastos é a melhor árbitra de futebol portugueses, é de Aveiro. Como é que vê a prestação da Sandra? E é possível haver mais nomes? Que outros nomes é que podem estar na calha? Até porque a Sandra, não digo que esteja já na parte final da carreira, mas já caminha, digamos, para a reforma. Há mais nomes? E porquê que também não temos tantos árbitros na primeira liga aveirenses?
Falando da Sandra. A Sandra é um caso peculiar. Ela fez um curso de árbitros que o Conselho de Arbitragem, na altura, presidido pelo engenheiro de Morrasga, decidiu fazer numa escola, no horário escolar. A primeira e única vez que fizemos essa abertura. A Sandra estudava desporto. A Sandra é uma miúda que veio de futebol, porque ela jogava futebol em Lebão. Quando o Lebão extinguiu a secção feminina, foi quando ela passou a arbitragem. A Sandra consegue o que conseguiu ser até hoje, que ela é não só a melhor árbitra de Portugal, mas que está da Europa. Isso não é da Europa, está entre as três melhores árbitras da Europa. Mas a Sandra conseguiu isto com a sua dedicação e com o seu trabalho.
Já agora, então diga-me uma coisa, porquê é que não vemos a Sandra arbitrar jogos da Primeira Liga?
É o regulamento que não permite, o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol. Que as coisas vão no ano. Antigamente elas nem sequer faziam campeonato nacional de junho, de sénios, em Portugal. O quadro feminino hoje já faz campeonato de Portugal. São quadros distintos, que amanhã, quem sabe, o regulamento da arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol pode alterar. Mas neste momento... São carreiras diferentes. As árbitras têm dois caminhos para continuar na arbitragem. Podem seguir pelo caminho junto com os homens, junto com os árbitros femininos, podem ir para ser três avançados, ser dois, por aí fora, ou então podem seguir a parte do futebol feminino, a carreira do futebol feminino. A carreira, a nível da federação, está dividida. Neste momento, só lhes permite a elas arbitrar até ao Campeonato de Portugal.
E então, a segunda parte da minha pergunta, porque é que Aveiro não tem tantos árbitros nos escalões superiores do futebol nacional?
Há seis temporadas atrás, quando houve a reformulação dos quadros competitivos, penso que foi há 6 anos atrás, também houve a reformulação dos quadros dos árbitros. E por incrível que pareça, quando a mim foi um erro do anterior Conselho de Arbitragem, quando se começou a falar de cotas para aqui, cotas para lá, cotas de árbitros e tudo mais, o que é que aconteceu? Pegaram nos árbitros no quadro de terceira categoria e quem ficou até o lugar 40º passou a árbitros C2. Quem ficou veio para baixo. Veio tudo parar ao distrital. Eu posso dizer que do nosso quadro C3, de terceira categoria na altura, do nosso quadro de terceira categoria, não ficou lá um árbitro. Portanto, nós, nessa altura, a nível dos quadros nacionais, perdemos à volta de 9 ou 10 árbitros. Depois foi fazer o caminho todo novo, e temos feito, porque nestes últimos anos têm servido aos quadros nacionais. Porque agora a carreira é de uma forma diferente. Os miúdos que saem do nacional, que saem do distrital, os primeiros classificados, não são logo árbitros nacional. Eles partem para um estágio e depois os melhores do estágio é que sobem a ser dois. O caminho tem sido feito, nós nos últimos 4 anos, neste percurso, desta forma, nos últimos 4 anos, 6 dos nossos árbitros que foram a estágio passaram a ser dois. A arbitragem levou uma volta muito grande, tudo é feito de uma forma diferente. Se me perguntar para melhor ou para pior, eu acho que para melhor. Só que Aveiro, há 6 anos atrás, levou um rombo muito grande nos seus quadros, derivado dessa reformulação. Agora estamos a recuperar aquilo que perdemos, e estamos a tentar e achamos que estamos a conseguir.
Lembro de um dos nomes, foi Pedro Ribeiro, que era um árbitro assistente, se não me engano, que também deixou a arbitragem. Já agora, como falou em mudanças para melhor, como é que vê o presidente do Conselho de Arbitragem a introdução do VAR no futebol, neste caso para já profissional? Acha que é uma ajuda e como é que também vê estas polémicas de critérios? Porque muitas vezes, ainda lembro-me do jogo Rio Ave-Braga, pelo menos para mim, que não percebo da arbitragem muito, aquilo era penalti, já uma falta já no final do jogo. O VAR não interviu e não deu essa indicação à árbitro principal. Como é que vê esta, então, a introdução do VAR?
Como deve compreender, eu não vou falar sobre um caso em si. Agora, há uma coisa que eu sei, e porque tenho acompanhado também esse perto, porque felizmente temos um Conselho Nacional de Arbitragem que está muito, muito próximo dos conselhos distritais, em que temos várias reuniões, falamos muitas vezes e elucidam-nos das coisas e tudo mais. E eu tenho uma opinião muito concreta do VAR. O VAR vai sempre acertar? Não. Se as pessoas pensavam que o VAR ia resolver todos os problemas da arbitragem, não. E porquê? O homem erra. O VAR também é um homem. Quantas vezes, provavelmente o VAR, quando lhe chega a imagem que diz, olha, vamos chamar o árbitro, anda cá rever. Quantas vezes é só o tempo? Se aquilo é um time, e a decisão tem que ser tomada ali, dentro daquele time. Agora, aquilo que eu acho, e tenho a certeza, o VAR não vai resolver os problemas todos, não vai acabar com os erros, mas todos os lances em que o VAR intervém, 60% ou 70% deles seriam lances que iriam passar como um erro. E o que é que acontece? Socorrendo-se do VAR, o árbitro vai corrigir uma decisão que não devia ser que foi tomada. Não vai acabar com os erros, mas toda a gente tem que pensar que quando o VAR intervém é para corrigir algo. Agora, acabar com o erro nunca vai acabar, porque o erro está intrínseco na pessoa. O árbitro é uma pessoa, o VAR, quem está a fazer o VAR, o VAR assistente, é outra pessoa, portanto vai errar também.
Isto dar-nos ia ainda pano para mangas, mas José Pereira, o nosso tempo também já está esgotado. Que de facto o VAR venha para ajudar e também que haja polémica, porque se for tudo pacífico, as pessoas ficam tristes durante a semana porque não têm nada para comentar, não é? Não comentam o penalti, não comentam a falta, portanto tem de haver sempre esse sumo que é o erro, que é intrínseco, senão as pessoas ficam tristes.
Quando o futebol for de uma matemática, viramos todos os jogadores xadrez e não temos assistência. O futebol tem a assistência que tem, precisamente, por estas situações. Olha, vou-lhe dar só um exemplo presenciado. Por mim, num jogo de Primeira Liga este ano. Eu fui ver um jogo de futebol da Primeira Liga. E então, num determinado lance, é claro que da casa, que eu, por sinal, estava lá junto, faz barulho, olha o VAR, entretanto o jogo para e a assistência começa, espera, não comece o jogo, para o árbitro. Claro que o árbitro não via nada aquilo, mas depois o árbitro espera, nisto manda recomeçar o jogo porque o VAR deu o sinal que estava correto. A reação, para o meu espanto, a reação de quem estava a ver o jogo comigo, que era da claque, da equipa da casa, viram-se uns para os outros, fogo, afinal não era penalti. Até a assistência, até os espectadores hoje, já compreendem o trabalho do VAR. Portanto, o VAR vai para ficar, agora não vai acabar com os erros dos árbitros, nem de las mães, porque vão continuar a errar e sempre.
Muito bem, obrigado José Pereira. O VAR veio para ficar, ficamos com essa frase. Obrigado pela disponibilidade. Sucessos para o curso de árbitros e que, de facto, haja muitos árbitros a chegar a ascender à primeira categoria.
Muito obrigado e queria só aproveitar este bocadinho que me dá para agradecer à direção da Associação de Futebol de Aveiro. Eu, como presidente do Conselho de Arbitragem, e em nome do Conselho de Arbitragem, quero agradecer à Associação de Futebol de Aveiro tudo o que eles têm feito e tudo o que têm disponibilizado para que nós, Conselho de Arbitragem, consigamos ter uma arbitragem mais e melhor em Aveiro. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Um abraço.
Boa noite e obrigado também pelo seu tempo. Conversa com outro convidado de Terra Nova, desta feita, José Pereira, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro. Daqui a bocadinho vamos ainda falar com o Ricardo Semedo, treinador de basquetebol do Beira-Mar, e com o vice-presidente do Vagos Sport Clube. Mas para já o rescaldo do fim de semana, rapidamente, jogos da Taça de Portugal e do Campeonato de Elite da Associação de Futebol de Aveiro. Referência para o Gafanha, que foi eliminado da Taça à terceira eliminatória após derrota em Paço de Ferreira, equipa da 2ª Liga, por 2-0. Os golos da equipa passense foram marcados por Tanque aos 46 e 56 minutos. O Gafanha foi uma equipa competitiva. O treinador Fábio Pereira considera que um golo de diferença refletiria melhor o comportamento das equipas em campo. Fica o testemunho do técnico do Gafanha.
E o passo sobre gerir a vantagem, se criar mais uma oportunidade de gol e acabou por matar o jogo. Nós tentamos reagir dentro das nossas possibilidades, tentamos fazer o melhor possível. Tentamos criar algum perigo junto da área do Paço de Ferreira. Acho que conseguimos, dada a diferença dos dois clubes, dos dois plantéis, acho que conseguimos fazer um bom jogo. Acho que conseguimos ser feito um gol e ter sido aqui com a margem mínima. Acho que era mais justo.
Fábio Pereira, treinador do Gafanha, que caiu da Taça de Portugal à terceira eliminatória, derrota em Paço de Ferreira por 2-0. Um golo de Rodrigo, mesmo a fechar o jogo ao cair do pano aos 93 minutos, deu a vitória ao Beira-Mar ontem à tarde em São João de Ver, 1-0, encontro da 6ª jornada da divisão de elite. O jogo de São João de Ver premiou, segundo o treinador do Beira-Mar, a equipa que mais procurou. Mas para já o protagonismo vai para Rodrigo, o homem que decidiu o jogo aos 93 minutos.
Verdade, né? Acho que trabalhei duro aí durante esse período que o certificado não chegou. Então acho que, né, é merecedor aí, a malta toda aí. A galera sempre se forçando ao máximo. Então acho que é uma vitória importante aqui, que nos dá um passo muito grande. E agora a gente dá que sequência no campeonato aí, que a gente conseguiu nosso objetivo.
Como é que vê esse lance? O Beira-Mar foi várias vezes, tentou ir várias vezes marcar à frente. Como é que viu aquela sua antecipação e cabecear para o interior da baliza do São João de Ver?
Sim, a gente treina bastante, né? O Arthur é um jogador que bate muito bem na bola, então eu sempre estava indo ali, né? Naquela primeira bola, mas a bola não estava indo. Então acho que fui feliz, a bola vinha e eu poder concluir.
O que é que podemos contar com o Rodrigo? Tem sido também esta, digamos, esta indefinição da sua inscrição ou da sua participação? O que é que os sócios do Beira-Mar podem contar?
Não, acho que é esforço, né? No dia a dia, nos jogos, vem me esforçando, sempre nos treinos. Acho que força e dedicação não pode faltar, né? A um jogador, para quem busca almejar coisas grandes, né? No meio do futebol. Então acho que pode esperar muita garra. Às vezes os gols não vão sair, mas vontade, isso nunca vai faltar.
Vontade não falta. A voz do Rodrigo, o homem que decidiu o jogo entre o São João de Ver e o Beira-Mar. Um golo aos 93 minutos determinou a atribuição dos 3 pontos à equipa aurinegra. Agora, as palavras de Cajó, treinador do Beira-Mar, entrevistado pelo Pedro Martins. O Pedro está em todas, tu não falhas. Pois não.
Haja quem trabalhe.
Evidentemente, no meu ponto de vista, o jogo só podia ser haver um vencedor. Fizemos tudo para o ganhar. Procurámos e criámos situações de golo de todas as formas. Faltou-nos um bocadinho uma melhor decisão em alguns momentos e o golo acabou por não aparecer mais cedo, mas acreditámos muito naquilo que fazemos e o lance que acabou por ser foi um lance que trabalhámos há semana e acabámos por ser felizes, mas penso que fomos inteiramente merecedores desta conquista. O grupo teve todo com um empenho e muito rigoroso no plano de jogo. Ganhar aqui, não me recordo da última equipa que ganhou aqui, mas talvez tenha sido dolorosa na época passada, mas ganhar aqui não é nada fácil. São João de Ver é uma equipa que valoriza muito o jogo e muito organizada. Mas nós fomos muito competentes, hoje não demos a mínima hipótese e só podia haver um vencedor. Foi 1-0, é o mais importante, era os 3 pontos. É só mais um jogo do campeonato nesta longa caminhada que segue.
E Rodrigo, a estreia, como eu disse, demorou a chegar, mas quando chega, entra, marca e dá os 3 pontos. É mais uma peça com que podes contar?
Sim, o Rodrigo é um jogador que já está a trabalhar connosco há muito tempo, está completamente entrosado, faltava ele poder jogar para nos ser útil e logo pôde jogar, por isso é que foi logo utilizado e deu o seu contributo, como todos deram. Acabou por ele a materializar aquilo que todos procurámos e, portanto, o golo acaba por ser dele, mas o importante foi a equipa trabalhar toda em prol da vitória e alcançá-la.
Pelos resultados que nos chegaram, o Beira-Mar neste momento é primeiro classificado com menos um jogo. O Esmoriz perdeu em casa frente ao Alba, portanto o Beira-Mar está em primeiro lugar. Valendo o que vale, é melhor estar em primeiro do que estar em segundo.
Sim, nesta altura não nos importa muito quem está em segundo, primeiro. Importa-nos nós ganharmos os nossos jogos para cimentarmos aquilo que queremos. As equipas e os candidatos far-se-ão com o decorrer da época. Evidentemente que estou muito satisfeito com este resultado aqui, com tudo o que temos feito até aqui. Mas temos que continuar a trabalhar para melhorar a equipa, para construirmos uma equipa mais sólida e mais forte ainda. Estou muito contente, mas há um longo caminho a percorrer.
Já agora, 3 reforços anunciados no início desta época, 3 jovens jogadores. Olhando para a estrutura que tens, e já conhecendo minimamente o Beira-Mar como vai jogando, que mais-valias é que eles podem trazer para o teu plantel?
Sim, neste momento o enquadramento são 3 jogadores muito jovens, em que vêm de uma realidade muito distinta do que é o futebol praticado aqui. São jogadores com um potencial enorme, são muito jovens e têm um potencial enorme, mas vão precisar de muito tempo de trabalho, até porque têm a barreira linguística, embora falem inglês, têm alguma barreira linguística que causa alguma dificuldade em automatizar as coisas. Mas com o seu tempo, espero que eles sejam úteis à equipa e que possam também acrescentar, como todos estão a acrescentar.
Muito bem, as declarações de Cajó, treinador do Beira-Mar, que chegou à liderança da divisão de elite e tem, Pedro, um jogo a menos.
Tem um jogo a menos, está em primeiro lugar com 13 pontos, os mesmos que o Bustelo. Bustelo que recebeu o Macieirense e venceu por 4 bolas a 1. E sendo assim, tem os mesmos pontos. Foi uma jornada com a derrota do Esmoriz, que, como eu disse no final da partida e falei com o Cajó, o Beira-Mar ascende ao primeiro lugar, com os mesmos pontos, então, como eu disse, do Bustelo. E esta nota também do Vista Alegre, que pelo menos tem sido consistente. Portanto, não ganha, não perde, empata. E a equipa de Ricardo Pinheiro, neste momento, vai em 14º lugar, com 5 pontos, fruto então desses 5 empates e apenas um gol sofrido e um gol marcado. Portanto, é uma equipa que acaba por ter alguma consistência. Logicamente, os adeptos não quererão isto e o Vista Alegre tende para já a despontar e a arrancar a primeira vitória. Vista Alegre, que na próxima jornada vai à Avanca, uma viagem relativamente curta para a equipa liderada por Ricardo Pinheiro, e o Beira-Mar recebe o Fiens a partir das 15 horas no Estádio Municipal de Aveiro.
Entramos na reta final do programa, segunda parte, na Terra Nova. Agora vamos conhecer melhor um clube recentemente, diria, constituído, o Vagos Sport Clube. Ao telefone temos o Ricardo Gravato, que é vice-presidente da direção deste clube, o Vagos Sport Clube. Ricardo, obrigado pelo seu tempo. Estamos na reta final do programa, portanto a entrevista necessariamente terá de ser curta, mas prometo divulgação na jornada informativa Terra Nova da manhã. Portanto, vamos tentar perceber a dinâmica desta nova coletividade. Foi constituída por que razão em particular?
Boa noite, já. O Vagos Sport Clube surgiu pela seleção das seleções de ténis de mesa do Baguense e do Leste Alon. Este projeto foi sendo amadurecido durante a última época desportiva. Hoje houve um estado de sinergias muito forte entre os dois clubes. E não fazia sentido caminharmos separadamente. Além das dificuldades mútuas existentes do funcionamento de ambas as seções, decidimos fazer um clube novo, só dedicado para já ao ténis de mesa, e os órgãos sociais é uma mistura entre os pais do Leixo de Aldão e os pais dos atletas da antiga seção de ténis de mesa do Futebol Clube Baguense.
O sonho, os vossos objetivos, os vossos anseios passam por quê, Ricardo?
Neste momento, os objetivos é tentar lutar nos vários escalões que temos, tentar lutar pelos campeonatos distritais. No torneio de abertura, a semana passada, conseguimos o 3º lugar em séniores, o 1º lugar em júniores, o 1º lugar em cadetes e o 3º lugar em infantis. E vamos trabalhar com as dificuldades que temos ainda. É um clube recente, não temos ainda a estrutura totalmente a 100%, mas esperamos a equipa sénior tente chegar ao final da época na discussão da subida ao campeonato nacional.
O que é que está a faltar para já? Como disse, que é recente. Quais são as suas maiores dificuldades que descreve agora?
Neste momento, o clube foi muito criado muito em cima. Até a máquina arrancar foi um bocado lento. E pronto, tivemos a arranjar apoios, porque o ténis começa, parece que não, mas é uma modalidade um bocadinho cara. E precisamos de angariar patrocinadores e estamos a fazer esse caminho lentamente.
Muito bem. O universo de atletas, dirigentes e técnicos, quer falar-nos do número de pessoas que gravitam à volta do Vagos Sport Clube?
Neste momento temos um técnico de nível 3, é chileno, ele veio para o Leste Alon propositadamente só para dar a neste mês, mas o Leixo tem passado nos últimos anos, foi enquadrado na estrutura dos funcionários do Leixo e ele se envolve o projeto tecnicamente, é ele. Foi desculpado pelos jogadores sénios, ajudam os mais novos. Em termos de direção, somos 9 pessoas, a Assembleia 4 pessoas e o Conselho Fiscal também 3 pessoas. E estamos a fazer o caminho lentamente. Nós vamos chegar aos bons resultados.
Já agora, quem quiser jogar ténis de mesa, o que é que pode fazer?
Ou deve?
Aparecer no pavilhão municipal de Vagos às segundas, terças, quintas e sextas, das 6h30 às 8h30.
Muito bem. Obrigado. Sim, Ricardo, quero concluir.
Só deixar aqui uma pequena referência. Dia 17 e 18 de novembro, vamos organizar o 14º torneio Ténis Mesa do Conselho de Vagos, em parceria com o município de Vagos. Neste momento tem 39 clubes inscritos e 426 atletas. É dos melhores torneios a nível nacional e convidava todo o auditório viesse assistir ao bocadinho e ver a dinâmica do Ténis Mesa a nível nacional e principalmente do Vagos Sport Clube.
Parabéns, Ricardo, pelo vosso trabalho. E é elucidativo. Estes números que acabou agora de nos revelar são elucidativos do vosso esforço.
Sim. Então, vão estar os meus atletas a nível nacional.
Sim. Muito bem. Que corra tudo como deve correr, com sucesso e sucesso para vocês. E parabéns pelo vosso esforço. Até uma próxima.
Obrigado igualmente.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Não tem que agradecer. Cumprimos o nosso papel, Ricardo. Muito bem. A seguir, basquetebol para fechar. O Beira-Mar ganha no Dragão ao Porto B para a Proliga, Pedro.
Sim, o Beira-Mar arrancou uma importante e difícil vitória no Dragão Caixa por frente ao Porto por números 70-74. Como eu disse, tiveram de ir a prolongamento para chegar ou para encontrarem um vencedor. É uma vitória que, como eu disse no lançamento do programa, é importante porque defronta uma das equipas, na minha opinião, mais fortes, quanto mais não seja pelo suporte todo que tem da equipa principal, do Porto, e também pegando um pouco na pré-época, como nós falámos no troféu António Pratas, em que o Beira-Mar perdeu todos os jogos, esta foi, e pegando também na pergunta que eu tinha feito ao Ricardo na semana passada, se iria, de certa forma, condicionar os jogadores, vê-se agora que não foi e que se calhar até deu força, não é, Ricardo? Esses três jogos no António Pratas serviram para chegar ao Dragão e ganhar? Boa noite.
Boa noite. De certa forma, sim. Há duas coisas aqui a ter em conta. Primeiro, o facto de perder três jogos no António Pratas, mas poder ter ganho dois deles deu indicações que estávamos a trabalhar no caminho certo. Por outro lado, também se jogarmos António Pratas, são dois jogadores importantes para nós, dos quais já podemos contar agora nesta primeira jornada. E, portanto, tudo somado, podemos dizer que o António Pratas foi importante para percebermos que estávamos no caminho certo e que, mais dia menos dia, íamos ganhar jogos e, graças a Deus, foi agora já na primeira jornada.
Fazendo a pergunta ao contrário que fiz na semana passada, esta vitória, o que é que vai influenciar a equipa daqui para a frente? É preciso, como se diz na gíria, não embandeirar em arco.
Exatamente. Vai influenciar positivamente, natural, não é? As vitórias trazem sempre alguma moral extra, mas é preciso perceber que foi a primeira jornada do campeonato, é uma vitória, nada mais que isso, e portanto hoje, daqui a pouco vamos ter treino e vamos começar já a trabalhar, a pensar no jogo do próximo fim de semana.
O jogo com o Maia, como é que já agora faz a antevisão dessa partida?
Bom, com certeza que vai ser um jogo difícil. O Maia tem alguns jogadores jovens de qualidade, tem alguns um bocadinho mais experientes, formado, por exemplo, no Dragon Force, e tem um poste muito experiente, que é o David Gomes, já com mais de 30 anos, que jogou no Oliveirense, no Porto, portanto tem muitos anos de basquete, e tem um estrangeiro que fez bons números no António Prata, mais de 20 pontos, mais de 10 ressaltos, mas que ainda não conseguia apurar o porquê não jogou nesta primeira jornada do campeonato. Naturalmente que, se ele continuar de fora contra nós, será um ponto a nosso favor.
Muito bem, Ricardo Semedo, parabéns pelo resultado, bom trabalho, a continuação de bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, boa noite.
Muito bem, assim fechamos o programa. Recordo, conversámos com o Fernando Vinagre, recuperámos histórias do Grande Violas, que faleceu recentemente, no passado domingo, foi hoje a enterrar na Gafanha de Nazaré, um jogador de referência nas velhas guardas de vários clubes da região. dedicámos atenção ao Vago Sport Clube, falámos-lhe de ténis de mesa, entrevistámos o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro e, por fim, o Ricardo Semedo, treinador do Beira-Mar na Proliga. Não me escapou ninguém. Pois não, Pedro?
Penso que não. Eu não estava a ouvir, que é o costume que costumas fazer.
Sim. E por incrível, consegui trazer o programa até ao fim.
Então, depois do exemplo do Violas, foi o que eu disse. Era uma vergonha não conseguirmos.
E pronto.
Ou não conseguires. Portanto, nós despedimos-nos até domingo,
sim,
a partir das 13 horas para o Beira-Mar Fiéis. E aqui neste espaço até 2 a 8.
Muito bem, agradeço
as
a atenção.
Para ti também.
Obrigado, agradeço a atenção que nos dispensaram aí desse lado. A continuação de boa segunda-feira e boa semana para todos.